A acusação que pesa sobre o antigo braço direito do falecido presidente José Eduardo dos Santos marcou esta semana um dos assuntos mais mediáticos da política nacional, com a abertura da instrução contraditória do processo em que o general Manuel Hélder Vieira Dias Copelipa é arguido. Esta quarta-feira terminou no Tribunal Supremo a audição da instrução contraditória dos acusados pelo Ministério Público de terem montado um esquema fraudulento que lesou ao Estado em vários milhões de dólares. Os advogados de defesa consideram que o Tribunal Supremo não tem elementos para levar os seus clientes a julgamento. Entendimento diferente tem o Ministério Público, que defende que o general Copelipa, assim como os outros arguidos no processo, vão a julgamento por entender que há elementos bastantes para manter a acusação. Outro assunto que marcou esta semana tem que ver ainda com o Tribunal Supremo, que solicitou ao Parlamento angolano a suspensão provisória do mandato do deputado da UNITA, Nuno Álvaro Dalla, arguido num processo em que é participante do Ministério Público por crimes de denúncia criminal, injúria, calúnia e difamação. Em reação, o grupo parlamentar da UNITA colocou à disposição do seu deputado a sua assessoria jurídica para, nos termos da lei, acompanhar o processo e apoiar os advogados da causa na defesa da legalidade democrática. Quanto aos próximos capítulos do processo do general Copelipa, segundo o advogado Benja Satula, as partes vão agora ficar à espera do pronunciamento do tribunal sobre a decisão da instrução contraditória.
Acho que, tal como estava previsto ontem, hoje foi o debate. Foi um bom debate, foi um debate. As partes apresentaram síntese e análise que fizeram das provas produzidas. O Ministério Público defendeu a sua posição. Houve momentos para respostas e para réplicas e respostas. E pronto, depois a audiência foi dada como encerrada.
Não houve um desfecho?
Não, quem desfecha isso é o juiz. Porque essa é uma fase que é presidida pelo juiz. O juiz é que tem essa responsabilidade. Ele assistiu e presenciou o debate, fez as anotações que tinha de fazer. Foram feitas as sínteses dos debates e agora vamos ficar à espera.
O advogado Benja Satula explicou, por outro lado, que caso o juiz entenda fazer qualquer diligência antes da decisão, poderá notificar as partes e fazê-lo. Ainda assim, a defesa está otimista por um desfecho favorável que não seja indiferente à sua posição.
O tribunal vai nos notificar se for necessário fazer alguma coisa. O debate terminou, né? Que era a última fase, mas o tribunal há de nos notificar. Ficou essa ideia. Se houver alguma diligência a ser feita, essencial, o tribunal notifica-nos para fazer.
Aquilo que viu hoje, de tudo que ocorreu, qual é a expectativa?
Não, é a mesma, porque este é um bom momento, foi um bom momento do processo penal, de produção de prova, de direção equidistante da prova, e pronto, cada uma das partes que com certeza saiu expectante, né? É verdade que o Ministério Público veio defender a acusação pública que tem, e as partes, os arguidos vieram apresentar as explicações necessárias para que o juiz compreenda, de facto, a natureza, os motivos dos atos que lhes estão a ser imputados. E pronto, agora deixamos sobre a responsabilidade do juiz ver o que é que faz.
Estamos a parte da defesa das contas?
Sim, nós estamos plenamente satisfeitos com isto. Já tínhamos pedido isso no requerimento de abertura, estamos plenamente satisfeitos e estamos confiantes que o Tribunal tomará uma posição e não permanecerá indiferente.
Entretanto, o jurista Manuel Cangundo ajuda-nos a compreender os passos que se seguem no âmbito deste processo. Por outro lado, questiona a convicção do Tribunal Supremo em levar este caso até à fase de julgamento.
Esta é uma fase muito importante, no ponto de vista daquilo que é a tramitação do processo penal, né? Como disseste bem, é uma fase de produção de prova, porque a instrução contraditória visa, de facto, rebater todos os factos alegados em sede da acusação, cuja parte de defesa entende que não são verdadeiros, não são idôneos, não são bastantes, não podem ser provados. Então, antes mesmo que se vá a julgamento, portanto, a defesa solicita, e é um direito que assiste, portanto, ao réu, não é? De modo que se possa, então, instruir ou se proceder essa instrução contraditória, como disse, visando enfraquecer, portanto, todo um conjunto de acusações constantes do processo. Nisto, é natural que os advogados sejam expectantes em função daquilo que puderam observar nas peças processuais e também aquilo que foram as suas alegações. Mal seriam esses advogados se não estariam expectantes depois disto, não é? Agora, também há alguma compreensão, ou seja, há motivos que nos levam a compreender o porquê desse otimismo da PGR em dizer que há fortes possibilidades que esse processo tem de ir mesmo às bairras do tribunal.
Não será que o Ministério Público disponha de provas suficientes?
Bom, é provável que sim. Nós, como não temos, não estamos adentro do processo, não conseguimos emitir assim um juízo de valor concreto, né? A nossa análise baseia-se sempre numa perspectiva hipotética. Portanto, quer o Ministério Público, quer a parte de defesa, né? As duas partes penso que estão cobertas de legitimidade ao afirmar, conforme afirmo. Agora, na minha visão, enquanto um cidadão nacional, um cidadão atento e avisado, eu penso que esse processo, e aqui também se calhar é mais uma razão para que a PGR diga que há elementos bastante para que o processo vá ao tribunal, eu penso que esse processo é mais um daqueles que está no âmbito daquela estratégia de perseguição dos opositores do presidente João Lourenço. Veja, na sua abordagem falou, ou mencionou, quando se referiu ao general Cupelipa como antigo braço direito de Eduardo Santos. E nós, desde que João Lourenço tomou o poder, temos estado a ver um conjunto de políticas que visam enfraquecer...
Mas, doutor, é do conhecimento público que também em todas estas figuras, para além do general Cupelipa e outros que também eventualmente estejam arrolados no processo, não são inocentes de tudo quanto foi a realidade do país no regime de José Eduardo dos Santos.
Não, por isso é que eu, na minha introdução, fiz questão de dizer que as duas partes estão cobertas de razão e têm legitimidade nas afirmações que fazem. E quando eu falo, quando eu começo a aventar aqui essa possibilidade, não, até não é possibilidade, isto é um facto. Quando eu começo a trazer aqui este facto da perseguição dos antigos apoiantes, então dos apoiantes do antigo presidente, portanto, José Eduardo dos Santos, não estou a querer inocentar qualquer um deles. Na verdade, estou a querer dizer que todos eles são corruptos, incluindo o próprio presidente João Lourenço.
Quanto ao pedido de suspensão do mandato do deputado da UNITA, Nuno Álvaro Dalla, o jurista Manuel Cangundo reconhece legitimidade no procedimento, mas, por outro lado, levanta alguma preocupação em relação à autoridade moral do presidente do Tribunal Supremo, que é suspeito da prática de vários crimes públicos.
O que vou dizer aqui, mais uma vez, não tem por objetivo ou por escopo, portanto, ilibar ou inocentar o deputado Nuno Álvaro Dallas, que, por sinal, é um ativista e, por isso mesmo, é um dos nossos. Porque, enquanto ativista, né, pensamos que lutamos na mesma frente, caminhamos na mesma linha e estamos do mesmo lado. Portanto, penso que o procedimento, conforme questiona, é correto. Porque, de acordo à Constituição, e sobretudo nos termos do artigo 153 da própria Constituição, que os deputados não podem ser julgados, né, ou presos sem prévia autorização da Assembleia Nacional. O que deve ocorrer neste momento é que sim, havendo uma acusação, o presidente do Tribunal Supremo, e aqui está correto, ainda no nome dos procedimentos, envia uma solicitação ao Tribunal, ou melhor, à Presidente da Assembleia Nacional, para que esta, por sua vez, convoque uma plenária para discutir, depois analisar os elementos invocados pelo Presidente do Tribunal Supremo e depois decidir se retira ou então levanta ou não as imunidades do deputado para que este esteja disponível à Justiça e assim responder ao processo como um cidadão comum.
E os elementos da acusação, do seu ponto de vista, colhem? São elementos bastantes?
Bom, os elementos da acusação, por aquilo que nos consta, também colhem. Também colhem. Porque aquilo que temos conhecimento é que o deputado terá feito algumas denúncias que estão a ser consideradas pela parte supostamente lesada como calúnia e difamação. Como calúnia e difamação. Só que, por outro lado, o deputado alega que fez sim as denúncias e tem provas. Logo, esses fundamentos colhem, não é? Logo, esses fundamentos que o Tribunal Supremo apresenta colhem. Cabe, no entanto, depois o Tribunal aferir as provas de que o deputado tem à sua disposição e depois os fundamentos que a parte queixosa apresenta e depois ver-se de quem vai seguir a razão. Aqui nós não podemos nos adiantar porque, mais uma vez, não estamos adentro do processo, não conhecemos o mérito do processo, não podemos dizer a priori, só mesmo o tribunal poderá dizer. Agora, a grande questão que se coloca aqui, e aqui é o X da questão, é a idoneidade moral, a idoneidade, portanto, do órgão que procede, do órgão que solicita a imunidade, ou melhor, que solicita a Assembleia o levantamento das imunidades do deputado. Uhum. O próprio presidente.
Sim, estava a falar das suspeitas que se levantam à volta do presidente do Tribunal Supremo.
Só começar por ele, mas vou falar de outros mais. O próprio presidente é o autor do pedido, que de acordo com a Constituição e a lei está correto. Ele é suspeito de vários crimes de corrupção, crimes de peculato, nepotismo. Situações essas que o próprio presidente da República se pronunciou e remeteu à PGR para a investigação. E de acordo com as informações que temos, essas investigações decorreram e deram razão às suspeitas ou então aos denunciantes.
Por sua vez, o analista político Albino Paquisi afirma que o país está, de facto, a fazer o combate à corrupção. Albino Paquisi diz, por outro lado, que o processo que envolve o antigo chefe da Casa Militar visa desencorajar outros governantes para não enveredar nas práticas de corrupção.
A grande verdade é que nós também ouvimos o advogado Beja Satula, não ouvimos, de facto, o Ministério Público, mas a grande verdade é que era expectável que depois, portanto, do final do mandato do presidente José Eduardo Santos, uma figura como o general Cupelipa, depois de se ter apurado que no país houve muita corrupção, embora continue de alguma forma, mas houve muita corrupção no consulado do presidente José Eduardo Santos, e o general Cupelipa e outros, e outras empresas, essencialmente o general Cupelipa, a quando da entrada em vigor do Gabinete de Reconstrução Nacional, esteve à frente do Gabinete de Reconstrução Nacional, e muitas verbas foram cabimentadas para a reconstrução de infraestruturas, e depois essas infraestruturas não ficaram para o Estado, mas passaram para particulares, era expectável que o Ministério Público, tendo em conta os interesses do Estado, realmente viesse à lista para dizer que vamos cobrar aquilo que pertence ao Estado. Mas entendemos o otimismo, eu pelo menos entendo o otimismo do advogado Benja Satula, mas por outro lado também esperamos que a justiça seja feita. E embora não diga o Ministério Público, a olho nu conseguimos nós próprios inclusive perceber, fazendo análise daquilo que foi no tempo do consulado do presidente Eduardo Santos, percebemos que as pessoas que com ele estiveram diretamente realmente lesaram o Estado em muitos milhões de dólares. Não queremos fazer uma condenação antecipada, mas diga-se a verdade que uma figura como o general Cupelipa é expectável efetivamente que responda na justiça, porque há muita coisa que correu mal do ponto de vista da corrupção.
Mas doutor, também aqui este processo que envolve o general Cupelipa digamos, uma resposta àquelas vozes que diziam que o combate contra a corrupção estava praticamente, que era um fracasso, que tinha acabado.
Pois, não só este, Arão, não só este, portanto, este debate agora que há em torno do caso do general Cupelipa, mas também do antigo governador da Lunda Norte, portanto, o Kitekulu, que está a ser julgado. A grande verdade é que nós temos que, a nível social, assumir isto. E nós temos dito isso, Arão, vale a pena repetir aqui na Voz da América, que é, nós temos que assumir enquanto país, enquanto sociedade, que o país agora, depois da guerra, está a fazer o combate à corrupção, por uma razão muito simples. Porque se a gente não cria, se a gente não sedimenta a ideia de que estamos a fazer o combate à corrupção, vamos desmoralizar quem está de facto a combater a corrupção? Temos agora um juiz de instrução, um juiz de garantias com o qual esteve Beja Satula e o Ministério Público e ouviu casos de facto relativos àquilo que é supostos, tanto crimes relativos à corrupção. Está ali um juiz a trabalhar nesse caso e temos outros procuradores a trabalhar neste caso. E temos o presidente a dizer que uma das suas grandes bandeiras é o combate à corrupção. Portanto, esta ideia tem que ser sedimentada para não desmoralizarmos aqueles que estão de facto a combater a corrupção, em parte, e por outro lado, para não darmos asos àqueles que querem continuar a se corromper, a destruir o país com a corrupção.
Mas São estas que também algumas vozes se levantam de que este processo tem estado a afetar apenas os principais colaboradores do antigo presidente José Eduardo dos Santos, mas de 2017 para cá também tem havido várias denúncias de vários casos de corrupção que não estão a ser levados a sério pelo Ministério Público.
A grande verdade é a seguinte, Arão. Nós tivemos, por exemplo, o antigo governador da Lunda, penso que é Kitekulu, que está agora a ser julgado que o seu consulado foi de 2017, depois de Menong, foi 2017 e 2018. Aí já governava o presidente João Lourenço. Eu próprio também tinha essa ideia. Mas a grande verdade é que, aí também estamos de acordo, e aliás há um debate muito grande em Portugal se o Ministério Público podia ou não investigar um ministro ou então fazer buscas na casa de um ministro em funções, há esse debate. Mas na nossa realidade, tendo em conta aquilo que é a nossa justiça, e o nosso poder judicial, e também aquilo que é o nosso poder executivo, a grande verdade é que enquanto as pessoas que estão ligadas ao presidente João Lourenço estiverem no poder, essas pessoas, Arão, vamos ser realistas, dificilmente serão tocadas pela justiça.
Temos o caso do próprio presidente do Tribunal Supremo, onde há várias denúncias.
Assim mesmo, temos este caso. Mas aqui, Arão, é preciso dizer que ficou uma coisa muito mal. E hoje o nosso presidente, de facto, é criticado também por isso, porque se diz, e nós ouvimos que o presidente como que chamou a atenção, o que não podia fazer, a doutora Isalgina Gamboa, do Tribunal de Contas, devia ter feito o mesmo com o presidente do Tribunal Supremo, que é o Joel Leonardo. Mas aqui não podemos nos esquecer que uma série de 7 advogados, ou 6, penso eu, interpuseram uma ação no Tribunal Supremo e foram pagar a calção.
Finalmente, Albino Paquisi aborda também um pedido da suspensão do mandato do deputado da UNITA, que julga tratar-se de um procedimento normal, mas chama a atenção do Partido do Galo Negro sobre o histórico do seu grupo parlamentar.
Arão, eu olho para este caso, deixa-me dizer, começar assim. É uma coisa interessante, e o Nuno Dalla diz assim, é estranho que seja um presidente do Tribunal Supremo a assinar um pedido, que é o João Leonardo, assinar um pedido para retirar as imunidades do Nuno Dalla, diz o Nuno Dalla, quando, na verdade, o próprio presidente do Tribunal Supremo, sobre ele recai, de facto, muitas suspeitas de crimes de corrupção. Isto deixa o país a nu. É muito triste, mas para todos os efeitos, o que se está a dizer é que ele, efetivamente, terá, portanto, caluniado e faltado ao bom nome, de alguma forma, difamado, tanto o vice-presidente do Tribunal Supremo. Arão, o que se espera aqui?
Mas acha que haverá alguma motivação política em relação a esta decisão do Tribunal Supremo?
Eu aqui não creio que haja motivação política. E, aliás, o Nuno Dalla está muito seguro, porque ele terá feito essa investigação com o Rafael Marques, e nós temos percebido que o Rafael Marques, na sua página do Marca Angola, naturalmente, tem dado investigações que não são de sua menos importância. Ele faz investigação. Portanto, se o Nuno Dalla diz que tem provas de que essa investigação foi feita e aquela pessoa indicada terá de facto incorrido em crimes de corrupção, então que se retirem as imunidades e Nuno Dalla vai responder. Eu não quero crer que haja aqui motivação política. Não podemos misturar tudo, na minha perspectiva. Agora, o que eu entendo é que se há provas, retirem as imunidades, leva-se o deputado à justiça e ele responda. Porque daí poderá vir de facto a prova daquilo que ele próprio está a dizer. Não acredito que daqui haja motivação política.
E qual é o comentário que tem a fazer em relação à reação do próprio grupo parlamentar da UNITA, que disponibiliza a sua assessoria jurídica no sentido de acompanhar este caso?
A UNITA tem que defender o seu deputado, não é? A UNITA tem que defender o seu deputado. Agora, é uma coisa. Não podemos nos esquecer que o Nuno Dalla é ativista. O Nuno Dalla, para todos os efeitos, vem da sociedade civil. Não é um deputado da UNITA. É como os deputados da UNITA que vieram das matas, os deputados da UNITA que têm 15 anos, 20 anos de militância. O meu entendimento é que, efetivamente, a UNITA deve se predispor para defender o seu deputado, porque faz parte do grupo parlamentar da UNITA, para todos os efeitos. Mas a UNITA, eu aqui tenho feito este apelo à UNITA neste sentido, a UNITA deve manter a cautela por uma razão muito simples. Para que não ocorra com a UNITA, na relação com o seu deputado, com aquilo que ocorreu com o Dr. David Mendes. O Dr. David Mendes depois revelou-se, naturalmente, aquele que não era. O que nós esperamos é que o Nuno Dalla tenha, de facto, as provas e a UNITA não ponha tanto a mão no fogo para que não possa acontecer, efetivamente, problemas.
Albino Paquisi, Manuel Cangundo e Benja Satula foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.